בעזרת השם, דף נ"א, תתת דג' עבודה זרה, עולה פסועה, בעבין זרו ועודיו, שלום עליכם. סטרמוס דף נ"א עמוד ב, נמיתה וליה ג'יבשו, נאוצ'ו אבלה ורדליה, אמר רב יהודה אמר רב, ג'יסטר רב דיינו מג'ירף. עבודת כוכבים שעובדים אותה במקל, שבר מקל בפניה חייו, זה רק מקל בפניה פטור. אתם רואים שמניסיונו, לא תכוכר דו, נוסות רתה, כי אובג'טו ג'ידולטריה, הוא אובג'טו פרויבידו פרמוז'ודאו ג'יטר פרובייטו. Vamos entender melhor o que é um objeto de idolatria. Fala o seguinte, digamos que tem um ídolo que ele é servido de uma certa forma, que os idólatras pegam bastões e batem, fazem barulho em honra ao ídolo. Essa é a forma de servir esse ídolo. Vem uma pessoa, pegou o bastão e quebrou o bastão. Não é essa a forma de servir o ídolo, mas fala... Ele pecou o pecado de idolatria de Avodah Zarah. Se ele pegou o bastão e jogou o bastão para o ídolo, não pecou o pecado de Avodah Zarah. Não está tão claro. Amara Bairava, fala Bai Prava. Maishna Shavar, Davaleken Zviha. Fala Bai explicando o primeiro caso. Quando a pessoa pega o bastão e quebra o bastão, dá para entender por que disse Rav que ele pecou o pecado de Avodah Zarah. Mesmo que essa não é a forma de servir esse ídolo, mas tem um outro conceito. Que algo que é feito no Betamidash para Hashem, se é feito para o ídolo, é proibido por Avodah Zarah. Então, conforme Rav, mesmo que não tenha nenhum bastão que é quebrado no Betamidash, mas tem algo parecido. Quando o sacrifício é abatido, alguns ossos do sacrifício se quebram. Então, tem uma situação parecida no Betamidash. Se a pessoa quebrou o bastão para o ídolo, pecou o pecado de Avodah Zarah. Essa é a opinião de Rav, que mesmo algo parecido, também é proibido por idolatria. Pergunta Bai Zarak Name Avaleken Zrika. A pergunta é por que se a pessoa joga o bastão para o ídolo, ele não pecou o pecado de idolatria. No Beit HaMikdash, tem outra coisa que é julgada. O sangue do sacrifício é julgado no Mizbeach, no altar. Então... Aqui a pessoa jogou um bastão, algo parecido, por que não? Por que a pessoa não pegou o pecado de Avodah Zarah? Amale, falou Rava, Baina Zrika Mishtaberet Veleika. Falava que não é suficiente parecido. No Beit HaMikdash tem o espirro do sangue, é um líquido. Quando a pessoa joga o sangue se desmancha no ar, tem uma certa, um certo aspecto. Quando não tem nenhum objeto sólido que é jogado no Beit HaMikdash. Então... A pessoa pegou o bastão e jogou para o ídolo, não pegou o pecado de Avodah Zarah. Eita, me pergunta. Safat latsoa, oshinassach lefanea avitchina miraglai. Chayaf, fala braita. A pessoa pegou esterco e jogou o esterco em honra ao ídolo. Ou ele pegou urina e despejou a urina em honra ao ídolo. Pegou o pecado de Avodah Zarah. Analisa aqui a Gemara. Bishlama avitchina miraglai e kazrika mishtaber. Dá para entender no caso da urina. A urina é um líquido que foi jogado para o ídolo, então tem algo parecido a isso no Beit HaMikdash. O sangue que é jogado no Mizbeach. Então, por isso, quando a pessoa joga a urina para o ídolo, pecou o pecado de Avodah Zarah. Ela tsoa mais rica mishtaberedika. A pergunta é por que se a pessoa pega o esterco e joga o esterco no ídolo, ele pecou o pecado de Avodah Zarah. A gente acabou de falar que não tem nenhum objeto sólido que é jogado no Beit HaMikdash. Então, por que se ele joga as fezes para o ídolo, ele pecou o pecado de idolatria? Fala, Rava, Betzolaha. Aqui se trata de fezes líquidas. Então, é um líquido, a pessoa pecou o pecado de Avodah Zarah. Lembra que Tanai? Talvez esse conceito de Rav depende de uma discussão dos Tanai. Revisando o conceito de Rav. Se a pessoa faz um serviço para o ídolo, e essa é a forma de servir o ídolo, então é óbvio que a pessoa pegou o pecado de Avodah Zarah. Não tem questão. Rav disse mais, a pessoa fez algo para o ídolo que essa não é a forma de servir o ídolo. Mas tem algo parecido no Beit HaMikdash que se faz para Hashem, se a pessoa fez algo parecido para o ídolo, pecou o pecado de Avodah Zarah. Talvez esse conceito depende de uma discussão dos Tanaim. Shachat Lachagaf. Tinha um certo ídolo, que era servido com gafanhotos. Então, digamos que colocavam gafanhotos em cima do ídolo. Por exemplo, a pessoa, ele abateu um gafanhoto em honra ao ídolo. Qual é a lei? Rabi Yehuda Mechayev, fala Rabi Yehuda, a pessoa pecou o pecado de idolatria. Vachamim Potrim, falou Rabi Yehuda que não. Ele não pecou. Mas Rav Be'Akamim, filho, deve ser que essa é a discussão entre Rabi Yudai e Rahamim, dependendo do conceito de Rav. Demar Savar Abrina Ken Zvichá. Conforme Rabi Yudai, tem algo parecido no Betanindash, o abate de um animal. Então, se a pessoa abateu o gafanhoto para o ídolo, ele pegou o pecado de Avodah Zarah, porque o serviço desse ídolo tem a ver com gafanhotos. Não é dessa forma, não é de abater um gafanhoto, mas ele abateu, ele fez algo parecido do que se faz no Betamir, acho que pecou o pecado de Avodah Zarah, como Rav. O Mar Savach, Hamim discutem, Lo Amrina Ken Zvichela Ken Pnim. Conforme Hamim, a pessoa pega o pecado de Avodah Zarah de duas uma, ou que ele fez o serviço referente a esse ídolo, ou que ele fez algo que se faz no Betamigdash. Não algo parecido, algo que se faz. Gafanhotos não são abatidos no Betamigdash. Mesmo que animais são abatidos, o abate de um animal não é igual ao abate de um gafanhoto. O abate de um boi é bem diferente, por exemplo. Então, falando para mim, a pessoa abateu um gafanhoto para o ídolo, não pegou o pecado de Avodah Zarah. Então, talvez essa explicação do debate do Rahamim girando em volta do conceito de Rav. Se é o que parece com o que é feito no Beit HaMikdash, também é proibido por Avodah Zarah. Malo, não é essa explicação. De Kula Malo, Amir Ken Zvichá. Fala para que Rabi Yudai e Rahamim discutem com Rav. Não se fala isso, que se tem algo parecido com o que se faz no Beit HaMikdash, então é proibido por Avodah Zarah. Ela Ken Pnim Baina. Fala, Gemara, que se a pessoa fez algo que se faz no Beit HaMikdash, mesmo que essa não é a forma de servir esse ídolo, é proibido por Avodah Zarah. O motivo da opinião de Rabi Yudai, que diz que a pessoa pecou o pecado de Avodah Zarah com o abate do gafanhoto, é porque conforme Rabi Yudai, o abate do gafanhoto é como um abate de um outro animal, porque o gafanhoto também tem um pescoço. Então, conforme Rabi Yudai, é algo que se faz no Beit HaMikdash, não com o gafanhoto, mas com outro animal, mas é um abate. Então, fala Rabi Yudai, mesmo que a pessoa não serve esse ídolo com o abate do gafanhoto, essa não é a forma normal, mas se ele fez isso, ele pecou o pecado de Avodah Zarah, porque isso se faz no Beit HaMikdash. Falou Rahamim, que não, a pessoa não pecou o pecado de idolatria, porque essa não é a forma de servir esse ídolo. E o segundo ponto é que o abate do gafanhoto não é suficiente igual a um abate de um boi, um pássaro, ou um carneiro, ou um cabrito que se faz no Beit HaMikdash. Amar Avnachon, Amar Baravu, Amar. Fala Avnachon, nome de Rav Baravu, em nome de Rav. Avodat Kohavim, Shovdin Otah Bamaket. Como a gente viu antes, tem um ídolo que ele é servido com um bastão. Pessoas batem o bastão, fazem barulho para o ídolo. Shavar Maket Befaneh Hayav. A pessoa pegou o bastão e quebrou o bastão em honra a esse ídolo, pegou o pecado de Avodah Zarah. Vene Eset. E o que sobrou desse bastão é proibido para um judeu de ter proveito. O judeu não pode ter proveito disso. Zarak Makele Faneahaya Vene Eset. Se tem um outro ídolo, que a forma de servir o ídolo é jogando um bastão, então a pessoa jogou, pegou o pecado de Avodah Zarah. Mas o bastão não se proíbe. Vamos ver por quê? Amar li Rav Rav Nachman, ma ishna shava de'av alei ken zvicha, zarak dami av alei ken zrika. Explica Rava que conforme Rav, para o objeto usado no serviço de idólatra se proibir para o judeu, tem que ser um serviço que é feito no Beit HaMikdash, pelo menos parecido com o que é feito no Beit HaMikdash. Então mesmo que esse ídolo é servido jogando um bastão, esse bastão não se proíbe. Então pergunta Rava, no caso que o bastão é quebrado, o resto do bastão se proíbe? Porque isso parece com o que acontece no Beit HaMikdash, que os ossos do animal são quebrados no abate. Tudo bem? Pergunta Rava, mas por que o bastão que é jogado não se proíbe? O sangue é jogado no Beit HaMikdash, então o bastão jogado deveria se proibir? Amale Ibaina Zrikam Ishtaber Dveleika. Fala Nachman, como a gente já viu, não é suficiente parecido. No Beit HaMikdash, líquidos são jogados, como o sangue. Mas nenhum objeto sólido é jogado no Beit HaMikdash. Então, se a pessoa jogou o bastão para o ídolo, o bastão não se proibiu. A pessoa pecou o pecado de Avodah Zarah, porque serviu o ídolo. O serviço é de jogar o bastão, mas o bastão não se proibiu. Porque somente um objeto que foi usado para o ídolo, que um serviço desses é feito no Betamigdash, suficiente, parecido pelo menos, aí o objeto que foi usado no ritual idólatra se prende para o judeu de ter proveito. Pergunta Rava, Elameatav, nem Bet Marcolis, Bemayasrum, vimos dessa lei no shur passado. Marcolis. Marcolis era um ídolo da época, que eram duas pedras uma do lado da outra e uma pedra em cima. E a forma de servir esse ídolo era de jogarem pedras e fazerem uma pilha. A Mishnah disse que as pedras dessa pilha são proibidas para um judeu. Pergunta Rava, por quê? A pergunta é que quando a pessoa joga a pedra para o ídolo, está jogando algo sólido. E acabamos de ver, conforme irá, um objeto sólido que é jogado para o Avodah Zarah não se proíbe para o judeu, porque nada sólido é jogado no Beit HaMikdash. Então, por que as pedras jogadas para o Marcolis se proíbem? Eu tive essa pergunta e perguntei para Rabba Ravua. Rabba Ravua le Riabarav. E ele perguntou para Riabarav. Le Riabarav le Rav. E Riabarav perguntou para Rav. Amale respondeu Rav. O motivo que as pedras da pilha do Marcolis são proibidas para o judeu de ter proveito não é porque essas pedras foram usadas no ritual em honra ao Marcolis. Não é esse o motivo. O motivo é que essas pedras fazem parte do corpo do Marcolis. O Marcolis é composto por toda essa pilha de pedras que é jogado lá. Então, o motivo que é proibido ter proveito dessas pedras não é porque foram usadas num ritual em honra ao ídolo, e sim porque fazem parte do corpo do ídolo. Isso é uma discussão sobre isso. Vamos ver essa discussão melhor no Daf de amanhã. Bezrat Hashem. A discussão entre Rebbe Akiva e Rebbe Ishmael, a questão é, a partir de que momento um ídolo de um goi se proíbe para um judeu de ter proveito? Uma opinião é, no momento que o goi faz o ídolo, já é proibido para o judeu de ter proveito disso. Se o goi fez uma estátua, o judeu já não pode se apoiar nessa estátua, por exemplo, conforme essa opinião. Então tudo bem. O Marcolis é composto por todas as pedras, então o judeu não pode ter proveito dessas pedras. Ele manda a marcha até a vete estare. Porque conforme a outra opinião, quando um goi faz um ídolo, o judeu pode ter proveito desse ídolo ainda, enquanto o goi não serviu esse ídolo. Então, conforme essa opinião, não dá para entender. Essas pedras jogadas no Marcolis fazem parte do corpo do ídolo. Mas nenhum goi se ajoelhou para esse Marcolis, porque o judeu não pode ter proveito dessas pedras. O goi não fez nenhum serviço idólatra para esse Marcolis, ele jogou pedras e aumentou o corpo do Marcolis, aumentou a construção, porque o judeu não pode ter proveito dessas pedras, conforme essa opinião. O Marcolis não foi servido ainda. Delopalch. Amalei. Respondeu Rav. Responde aqui o sábio que quando a pessoa joga a pedra para o Marcolis, duas coisas acontecem. Ele está jogando a pedra, idolatrando as pedras que já estão na pilha. Então todas essas pedras se proibiram. Essa pedra se junta à pilha e passa a ser parte do corpo do Marcolis. Esse é o mecanismo. Pergunta, se assim a última pedra que foi jogada deveria ser permitida para o judeu de ter proveito? Essa última pedra jogada veio idolatrar as pedras que já estavam na pilha. Essa pedra última entrou na construção do Marcolis. Por que o judeu não pode ter proveito dessa última pedra? Essa última pedra não foi idolatrada porque nenhuma outra pedra foi jogada depois. Fala o sábio que se você sabe qual foi a última pedra jogada, tem aproveito, não tem problema. O mecanismo é um pouco diferente. A pedra é jogada no Marcolis para idolatrar as pedras que já estão no Marcolis e para idolatrar a si próprio. Quando essa pedra faz parte do corpo do ídolo, essa pedra veio idolatrar, o ídolo veio idolatrar também a si própria. Então essa pedra foi idolatrada. Também a última pedra que foi jogada foi idolatrada por si própria, esse ato de jogar a pedra. Então todas as pedras são proibidas, fala Rashi. Tnan, uma pergunta da Mishnah que a gente vê na sequência. Matzah beroshok tzutomaot, okelim, harem umutarim. Vamos ver melhor essas leis na sequência, mas o que diz a Mishnah? A pessoa viu num arco-íris, em cima da pilha de pedras, moedas, roupas ou utensílios. Ele pode ter proveito disso. Assur. Se tem lá, em cima da pilha de pedras, ramos de uvas, coroas feitas com cereais, vinho, azeite, farinha, outra coisa que é servida no Beit HaMikdash, preche, Assur, não tem proveito disso. Então, analisa aqui agora. Bishlamayinot shmanimus latot ikaken pnim veikaken zrika mishtaberet. Então, revisando o que disse Rav. Rav disse que se um objeto é usado num ritual idólatra, e esse ritual é parecido com algo que é feito no Beit HaMikdash, esse objeto do ritual idólatra se proíbe para um judeu de ter proveito. Fala, tudo bem, vinho, azeite e farinha são usados no Beit HaMikdash. E também parecem como sangue que é jogado. O vinho, a farinha e o azeite se desmancham no ar. Então, é suficiente parecido esse ato de jogar isso para o Marcolis com o ato de jogar o sangue no Beit HaMikdash. Por isso, esse vinho, a farinha e o azeite se proíbem. A pergunta é, por que a Mishnah disse que se tem lá ramos de uvas ou coroas feitas com cereais, em cima do Marcolis não tem aproveito disso? Por quê? Essas coisas não são usadas no Beit HaMikdash e nem parecem com o sangue que é jogado no Beit HaMikdash, porque são sólidos. Nenhum sólido é jogado no Beit HaMikdash. Então, por que a Mishnah disse que o judeu não pode ter proveito desses ramos de uvas, ou essas coroas de cereais em cima do Marcolis? Uma prova contra Rava, aparentemente. Amarava disse Rava que não, Amarula disse Ula. O caso da Mishnah é que o idólatra, ele colheu esses ramos ou esses cereais já em nome do ídolo. Então, isso sim parece com algo do Beit HaMikdash, que os bicurim, as premissas do campo, são colhidas em nome da oferenda. Então parece com algo que é feito no Beit HaMikdash, por isso, se foi colhido para a idolatria, o judeu não pode ter proveito disso. Mas realmente, se os ramos ou os cereais não foram colhidos para a idolatria, o judeu pode ter proveito disso. Conforme irá. Amarei Beaval, Amarei Beuchan. Disse Rebe Avó em nome de Rebe Uchan. Minai Nazoveh Bema Balat Mum Levadat Kuchavim Shou Patur. Fala Beuchan, qual é a fonte para essa seguinte lei? Que se a pessoa, ele abate um animal defeituoso para o ídolo, ele não pecou o pecado de Avodah Zarah. Qual é a fonte disso? Shneimar do Pasuk, Zoveh Leloim Yacharam, Biltir Hashem Levadom. O Pasuk diz, a pessoa fez algo que se faz para Hashem, ele fez para o ídolo, e Aharam, ele pegou o pecado de Avodah Zarah. Então, não podemos sacrificar para Hashem um animal defeituoso, então se a pessoa sacrificou para o ídolo um animal defeituoso, não pegou o pecado de Avodah Zarah. Rav Barava, Rava pergunta, Bemai, qual é o defeito aqui? Qual é o defeito desse animal? E lema beduken shebaim, talvez é um defeito no olho do animal. Tem algum problema no olho. Então não pode ser. Realmente, nós não podemos sacrificar um animal desses para Hashem, mas um goi pode. Fala, Rava, o seguinte. Um goi, hoje em dia também, pode sacrificar um sacrifício para Hashem. Um judeu não. O goi pode ter um altar particular dele, uma bama, ele pode sacrificar lá um animal. Ele pode sacrificar um animal que tem um problema no olho. O goi está permitido. Então esse é um animal que pode ser sacrificado para Hashem. Se foi sacrificado para o ídolo, a pessoa pecou o pecado de Avodah Zarah. Então não pode ser que esse é o caso que Rabbi Yochanan disse do animal defeituoso. Ela bebeu chusar ever. Então deve ser que o caso é que o animal tem o corpo incompleto. Bekedir Rabbi Elazar, maravilhosa, como disse Rabbi Elazar, minayna mechusar ever shehu asur lebnenoah. Fala Rabbi Elazar, qual é a fonte disso que um goi também não pode sacrificar um animal com o corpo incompleto, mesmo no altar do goi? Não pode sacrificar para Hashem um animal que falta alguma parte do corpo. Qual é a fonte disso? Shemar, do Pasuk, mikolachai mikol basar, shnai mikol. Hashem disse a Noah, antes do dilúvio, trazer animais para a arca. E os animais vão ser sacrificados depois do dilúvio. Então, Amrat Torah, הווה בהמה שחיין לשם ולים שלו. הפסוק זה מכל החי. או סג'ה, הוא פסוק בירוק זה כי todos os órgãos desse animal têm que estar vivos. Não pode ser um animal que tem um órgão faltando. Porque Noah não ia poder sacrificar esses animais depois do dilúvio. Então aqui se vê que mesmo um goi não tem a permissão de sacrificar um animal com corpo incompleto para Hashem. Hayu Mikola Hai Mibaile Maute Trefá. Pergunta agora. Isso que o pastor diz Mikola Hai veio dizer uma outra lei, a lei da Trefá. Que Noah não podia levar um animal Trefá para a arca. Um animal que tem algum problema de saúde, que não vai conseguir viver 12 meses. Então, se você aprende de Mikola Hai da lida Trefá, como é que Rabiazar pode aprender uma outra coisa? Como é que não? Milahayot Zera Navka. Essa lei da Trefá, você aprende Milahayot Zera. Noah tinha que pegar para a arca animais que podem se reproduzir. Sustenta aqui a Gemara que o animal Trefá não consegue se reproduzir. Manicha ele manda mal Trefá e Nayoled. Tudo bem conforme essa opinião? Ele manda mal Trefá e Nayoled, mas tem uma outra opinião que diz que o animal Trefá consegue de forma suficiente sim se reproduzir. Então, do pasuk da reprodução do animal, conforme essa opinião, o pasuk não proíbe Noach de pegar um animal trefá para a arca. Então, é necessário Mikola Hai para dizer que é sim proibido. Então, volta a pergunta, como é que Eliezer pode aprender a lei de um animal com corpo incompleto de Mikola Hai se a gente aprende a lei da trefá? Famará Amar Kira Itach Itach Bedumim Lach. A lei da trefá se aprende de Itach. Hashem disse a Noach que ele tem que pegar animais que são como ele. Então, assim como Noah não era trefá, então os animais que tem que pegar também não são trefá. Pergunta, Bidman Noah Gufa trefá. Talvez Noah era trefá. Aqui não, Tamim Ktivbe. O pastor disse Tamim. Mas entende aqui que se refere à condição física dele. Não era trefá. Mas Dima Tamim Drachav. Talvez Tamim se refere à integridade dele. Não à condição física. Vamos lá, Tzadik Ktivbe. O pastor já disse que Noah era justo, então Tamim se refere à condição física. Fala que não. Dirma Tamim Edrachav, Etzadik Bimassav. Talvez Tamim se refere à integridade no coração dele. Ele tinha um coração íntegro, boas virtudes. Etzadik Bimassav. E o pastor disse que ele é justo nos seus atos. Então podemos muito bem explicar assim o pastor. Então talvez Noah próprio era trefá. Não faz nenhum sentido dizer isso. Desde que Noach trefava, Malerachmana de Kavatach, Aeshtonim, Loteail. O pastor diz Itach, ou seja, que os animais têm que ser como Noach. Não faz nenhum sentido dizer que Hashem queria que Noach trouxesse para a arca justamente animais que não iam viver 12 meses, animais que têm problema de saúde. Não faz nenhum sentido, a gente também não encontra na Torá que Noach tinha que verificar cada animal para verificar que era um animal com problema de saúde. A gente não encontra, não faz nenhum sentido dizer isso. Então, agora, responde a opinião de Rabi Elazar. Já sabemos que Noah não pode levar um animal trefá para a arca de Itach. Nicolá Rai está sofrendo para dizer que não podia levar um animal que tem uma parte do corpo faltando. Então, acho que de novo que Itach, Leachel Zeralamali. Então, se a gente já sabe que Noah não podia levar um animal trefá para a arca, o que a gente aprende do Pasuk Leachel Zera? Que ele tinha que levar animais que podem se reproduzir. Imeitach hava amina letzavta be'alma. Afilu zakena, afilu saris. Assim necessário. Se o Pasuk não tivesse dito que o animal tem que poder se reproduzir, eu poderia pensar que Hashem quer que Noah tenha companhia na arca. Podia levar um animal velho, um animal castrado, que não consegue se reproduzir. Não é trefá, mas não consegue se reproduzir também. Por isso a Torá fala não, que Noach tem que levar animais que conseguem se reproduzir. Então, o que se vê de tudo isso? Noach precisava dos animais na arca para que depois do dilúvio ele possa sacrificar. Então você vê que um goi não pode sacrificar para Hashem um animal com corpo incompleto, nem um animal trefá, nem um animal que não consegue se reproduzir. Então, quando disse Rabbi Yochanan que o idólatra, ele sacrificou um animal defeituoso para o ídolo, ele não pecou o pecado de Avodah Zarah, se trata de desses animais que a gente mencionou, que nenhum goi pode sacrificar para Hashem. Amar Abirazar fala Abirazar, Minayim eshochet beemale marculis sheu chaya. Fala Abirazar, qual é a fonte disso? que se a pessoa sacrifica um animal para o Marcolis, ele pecou o pecado de Avodazara. Ou seja, mesmo que o Marcolis não é servido assim, o serviço do Marcolis é jogar pedras. Mesmo assim, se a pessoa sacrificou um animal, pecou o pecado de idolatria. Qual a fonte? Nimar do Pasu, Virois do Rodos e Virem, Lasseiri. E meu inhão é Darkal, que é Darkal, Dertive, Hayav do Agoim, Aire Tiloem, meu inhão é Shalok, que é Darkal. Fala a razão, o seguinte raciocínio. Sabemos que a pessoa não pode sacrificar um animal para um ídolo se essa é a forma de servir esse ídolo. Isso aprende do Pasu, Virhayav do Agoim. Então, o outro Pasu, Virois do Rodos e Virem, Lasseiri. Não se trata desse mesmo caso. Tu fala, se trata de um caso que, como Marcolis, que não é servido através de um sacrifício animal, mesmo assim, fala toda a luz, não sacrifique um animal para nenhum ídolo, nem mesmo para o Marcolis. Você vê que a pessoa que fez isso pecou o pecado de Avodah Zarah. Pergunta na vela, Acheudata, Hamibar de Kiretania, já usamos esse passo luz de Ruod para o que diz essa seguinte braita. Como é que a Bezer pode aprender uma outra coisa do mesmo passo? Viramos a página. Então, agora traz um pedaço dessa breta. Até agora, os psukim que a breta mencionou se tratam de um seguinte caso. Animais que foram santificados e foram sacrificados fora do tabernáculo depois que isso se proibiu. Ou seja, antes da construção do Mishkan, o judeu também podia sacrificar sacrifícios no altar particular dele. Podia sacrificar para Hashem no quintal da casa dele, antes da construção do tabernáculo. Depois da construção do tabernáculo, só é permitido sacrificar dentro do tabernáculo. Então fala a Breda que os psukim de antes, que a Breda aqui não traz, se trata nesse caso que a pessoa santificou um animal e sacrificou fora do tabernáculo. Shereon Shama, Amur, Shinemar, Vepetach, Oel Moed. Loivio, porque esse pasuk se trata do castigo desse caso, a pessoa que fez isso tem o castigo de karet, onde chama nos delaminai, onde a Torá proíbe isso, famoso mar pentale oloteja. Nesse pasuk pentale oloteja, vê que deve haver maravilha, de maravilha, maravilha, coloca o chamar penveam, enoela belotasse. Então, fala bem do pasuk, diz pentale oloteja, fala o sábio que essa linguagem de pen, talvez você vai fazer isso, é uma proibição. Assim como a linguagem de Shamer, se cuide ou al, também são linguagens de proibição. A Torá veio proibir que o judeu sacrifique um sacrifício fora do tabernáculo depois que o tabernáculo foi construído. Mikal ve'elach, umedaber bekodashim, sheikdisham be'shat terabamot, ve'ikrivam be'shat isurabamot. Fala para ele que os próximos psukim, você está tendo um caso diferente. O tabernáculo não foi construído ainda, e o judeu santificou um animal. Ele pode sacrificar um animal nesse momento, também, no altar particular dele, na bama dele. Antes dele sacrificar, o tabernáculo foi construído. Fala a Torá, sacrifique esse animal dentro do tabernáculo. Não fora. Shinimar nemar, ashir yaviu b'nei yisit zivichem, ashir em zofchim, shitarti lecha kvar, apnei asadei me'amet shikola zoveach b'bama, b'shat yisura b'mod, male alava katov k'ilu zoveach apnei asadei. E o passo diz, apnei asadei, deu dar uma dica, que a pessoa que sacrifica um animal fora do tabernáculo ou fora do Beit HaMikdash, no momento que é proibido, é como se você estivesse sacrificando para idolatria. Então, o pastor veio dizer, traga o sacrifício para dentro do tabernáculo, é uma mitzvah ativa, o mitzvah lota seminai tamudomar veloiz vechuod zifrehem. Aí o Abre traz aquele pastor de antes, veloiz vechuod, dizendo que nesse passo tem uma proibição da pessoa de sacrificar o sacrifício fora do tabernáculo. E a Rolia Nushkaret pergunta a Breda, será que nesse caso, que a pessoa santificou o animal antes da construção do Mishkan? O Mishkan foi construído e ele sacrificou fora do Mishkan. Será que tem o castigo de Karet? Tamud umar hukat olam te zot laem vilo acheret laem. Fala o passo que não, o passo que limita zot, vem diferenciar. Se a pessoa, depois da construção do tabernáculo, santificou o animal e sacrificou fora, tem o castigo de karet. Se ele já tinha santificado o animal para o sacrifício antes da construção do Mishkan, ele sacrificou fora, não tem o castigo de karet, mas transigiu a mitzvah ativa e a proibição. O motivo que a Agmará trouxe toda essa braita é porque essa braita traz esse passo veloz vechod zifrem para essa lei. Como é que Rabi Azar pode aprender a lei de antes,
que se a pessoa sacrificou um animal para qualquer ídolo, mesmo para uma arco-íris, ele pecou o pecado de Avodah Zarah. Amarava kri beivelo, esbechou bekri beivelo. Falava a palavra od, mais, nesse passo que está sobrando. Então é como se o passo foi dividido em dois. A parte lo esbechou veio dizer essa proibição da Braita. A parte de od se refere ao seirim, o sacrifício em nome da idolatria, que mesmo que essa não é a forma de servir esse ídolo, a pessoa sacrificou um animal para o ídolo, pecou o pecado de idolatria. Começamos a Mishnah. Matzah beroshom ma'od, ksut, okilim, arelo, mutarim. Vimos essa Mishnah antes. A pessoa vê no, em cima do marcolis, da pilha de pedras, ele vê moedas, roupas ou utensílios, ele pode ter proveito disso. Se tem lá ramos de uvas, ou coroas de cereais, vinho, azeite, farinha, outra coisa que é oferecida no altar do Betamidash, não tem aproveito disso. Vamos entender melhor na Gemara. Minam Emili, qual é a fonte dessa lei da Mishnah? Alguém colocou as moedas, ou as roupas, ou os utensílios em honra ao Marcolis. Mesmo assim, disse a Mishnah, que o judeu pode ter proveito disso. Qual é a fonte dessa lei? Por que ele pode ter proveito? Amar Rebchia Bar Yosef, Amar Adushaya, fala o sábio. Rebchia Bar Yosef, nome de Adushaya. Katuv echad omer, batirut shikutsuem et gululem, etz vaeven, kese vezal al shirim aem. Um pasuk diz, não tem aproveito da madeira, da pedra, do ouro e da prata que foi colocado com um ídolo. E katuv echad omer, um outro pasuk, lotachmot kese vezal alem. Um outro passo diz, não tem aproveito da prata e do ouro que é colocada sobre o ídolo. Um passo menciona prata e ouro. Outro passo menciona também pedra e madeira. Raquel, como é que esses dois psukim andam juntos? Por que um passo menciona uma coisa e outro não? E por que temos dois psukim para isso? Então vamos lá. Imaem Dumi Adele. O ponto de partida aqui é o passo que a gente viu, que só menciona a prata e o ouro. Mas além de varre não é assur, senão de varre não é mutar. Af e mais de varre não é assur, de varre não é mutar. O passo menciona a prata e o ouro. Então é óbvio que isso foi colocado no ídolo para embelezar o ídolo. Mas é o ponto de partida. O judeu não pode ter proveito disso. Então, também o outro passo que menciona a madeira e a pedra, não se trata de pedras comuns ou madeira comum. Se trata de enfeites feitos de pedra ou de madeira que vem embelezar o ídolo. Não tem aproveito disso. Já pedras ou madeira comum que foram colocadas sobre o ídolo não vem embelezar o ídolo, você pode ter proveito. Essa é a fonte da lei da nossa Mishnah no caso das moedas, roupas e utensílios, como agora vai explicar melhor depois. Pergunta vem além do Meadeima é: por que você não fala justamente o contrário? Que o ponto de partida para entender esses dois passos aqui é o outro passo, que menciona a madeira e a pedra também. O pasuk menciona pedras e madeira. Então, se eu pego isso como ponto de partida, eu vejo que mesmo coisas que não vêm honrar o ídolo, são proibidas para o judeu de ter proveito. Então, qualquer coisa que foi colocada para o ídolo, deverá ser proibido para o judeu de ter proveito. Por que não explicar assim? Se temos que pegar esse passo da pedra e da madeira como ponto de partida, então o que o outro passo que ele só menciona, o ouro e a prata, vem ensinar alguma coisa? O que isso vem ensinar? Então, a gente já sabe que qualquer coisa que é colocada sobre o ídolo se prende para o judeu de ter proveito. Então tem que ser que esse passo que só menciona a prata e o ouro é o ponto de partida. Veio dizer que somente essas coisas que foram colocadas para embelezar o ídolo se proíbe para o judeu de ter proveito. Também a madeira e a pedra que foram mencionadas no outro pasuk são enfeites de madeira ou de pedra que são proibidos para o proveito. Pergunta a Maoda Vashenoyu. Por que a Mishnah diz que moedas, roupas e utensílios são coisas permitidas para o judeu de ter proveito? Isso vem embelezar o Marcolis. Moedas vem embelezar o ídolo. Fala, Benai, realmente não são moedas avulsas que vieram embelezar o ídolo. Aqui se trata de um bolso de moedas que não veio embelezar o ídolo. Colocaram um bolso de moedas em cima do ídolo. Não veio embelezar, o judeu pode ter proveito. Ksut da Barshenoyu pergunta, uma roupa que veste o ídolo veio embelezar o ídolo? Por que o judeu pode ter proveito? Fala, Benai, a mesma coisa. Uma roupa vestindo o ídolo vem embelezar? Aqui se dá de uma roupa dobrada em cima. É um desprezo para o ídolo. É um suporte para uma roupa dobrada. Então, o judeu pode ter proveito. Clida vashinoyu. Se um utensílio é colocado com no ídolo, isso também vem embelezar o ídolo. Amarav papa. Desrifalei mashkir tarish. Se o utensílio foi colocado de uma forma honrosa, então não tem aproveito. Aqui se trata que o utensílio foi colocado na cabeça do ídolo como um chapéu. Isso é um desprezo ao ídolo. Pessoas fazem graça disso. Então, o judeu pode ter proveito desse utensílio. Amaravasi barria. Fala o sábio. Kol shu lifnim mina kirkalim. Afiru maim vamelach asur. Chut mina kirkalim. Davar shenoy asur shenoy shenoy mutar. Fala o sábio. Que uma situação que fizeram uma divisória em volta do ídolo. Por exemplo, colocaram lá uma cortina. Então, o que é colocado como oferenda ao ídolo é colocada dentro dessa divisória. Então, fala o sábio, qualquer coisa que foi colocada dentro dessa divisória é uma oferenda. Então, também água ou sal estão proibidos para o judeu de ter proveito. Porque a água e o sal são usados no Bet HaMikdash, a água é jogada no altar, na festa de Sukkot, e o sal é colocado nos sacrifícios, então não tem a proveito dessa água e sal que foram colocados dentro da divisória, como oferenda ao ídolo. Mas, falou, sabe mais, que algo que foi colocado fora da divisória, depende. Se veio honrar, embelezar a área desse ídolo, como ouro e prata, não tem aproveito disso. Mas, se não veio nem embelezar essa área, colocaram água e sal fora da divisória, não uma oferenda, que se fosse uma oferenda teriam colocado dentro da divisória. Então, se a água e sal fora da divisória, não vem embelezar a área do ídolo, não vem como oferenda também, o judeu pode ter proveito dessa água e sal. Amar Yosef Bar Hanina Naktina. Fala Yosef Bar Hanina, a lei é a seguinte: Em Kirkalim lole peor velole marcolis. Com relação ao peor e a idolatria de Marcolis, a lei é diferente. O peor é um ídolo que os idólatras faziam necessidades servindo o ídolo. O Marcolis, como a gente viu, é essa pilha de pedras. Não tem diferença entre o que foi colocado dentro da divisória ou fora. Não está claro. Lemai, com relação a qual lei isso se trata? Irema de afilo pnim, que hut dame, vexare? Talvez, na minha sebarcana, se refere seguinte, que assim como algo que não vem embelezar a área do ídolo, água e sal que foram colocadas fora da divisória são permitidas, também se foram colocadas dentro da divisória são permitidas. Talvez isso que ele veio falar. Mas tapiuri mefarim kamei mayomela klome karvinei? Não pode ser. Se mesmo fazer necessidades na frente desse ídolo é algo que é proibido por Avodah Zarah, mesmo que algo desprezível, muito mais se colocam água e sal como oferenda para esse ídolo, isso é proibido. Isso é mais honrado do que necessidades. Então, algo que isso é proibido. Então, o que disse Deus Barachanin é o oposto. Assim como, se água e sal foram colocados dentro da divisória, são proibidos para o judeu de ter proveito, mesmo se foram colocados fora da divisória também. Porque a forma de servir essa idolatria é algo tão desprezível que mesmo água ou sal fora dessa divisória é sim visto como uma oferenda. É mais honrado do que colocar, do que fazer necessidades lá, ou jogar pedras também é algo desprezível. Então mesmo água e sal que foram colocados fora da divisória é considerado algo de honra para esse ídolo, é proibido para o judeu de ter proveito. Comecemos lá a Mishnah. Avodat kuchavim she'al haginah o merchatz. Tem um pátio, digamos, com um ídolo lá, e os padres construíram uma casa de banho ou uma horta. Fala Mishnah, neni meem shelo betová, ve neni meem betová. O judeu pode frequentar essa casa de banho ou ter proveito dessa horta, se ele não vai ter que pagar para os padres. Se ele vai ter que pagar, é proibido. Vamos entender melhor na sequência. Hayashilam shelacherim, neni meem ben betová, ben shelo betová. Se os padres eram sócios na posse dessa casa de banho, junto com um idólatra comum. Então, o judeu pode frequentar essa casa de banho, mesmo pagando. Também isso vamos explicar. Continua a Mishnah. Avodat kohavim shelobet kohavim asura miyad, beshlisrei era sura ati deave. Fala a Mishnah, uma lei que a gente vai ver melhor no Daf de amanhã, Bezrat Hashem, que se um goi faz um ídolo, o judeu não pode ter proveito desse ídolo imediatamente. Se um judeu faz um ídolo, somente quando o judeu serve esse ídolo, aí esse ídolo se proíbe para um judeu ter proveito. Vamos ver melhor. Fala Abraham, Rabai, fala bem. Betová, betová de Comarim, shiro betová, shiro betová de Comarim. Fala Abai, conforme essa primeira versão do que disse Abai, isso se aplica ao princípio da Mishnah. Mishnah veio dizer que se os padres são os únicos donos dessa casa de banho, o judeu não pode frequentar lá, você tem que pagar para os padres, mas se ele não tem que pagar, ele pode frequentar. Mas se os judeus que frequentam lá têm que pagar para um idólatra comum, não um padre, podem frequentá-la. Digamos que eles têm que pagar para um idólatra comum que cuida dessa casa de banho. Então, os judeus podem frequentar essa casa de banho. Se eles têm que pagar para os padres, não. O motivo dessa lei, como falam os comentaristas, é que se eles vão ter que pagar para os padres, existe uma suspeita que os padres vão ir agradecer o ídolo por causa disso, ou se apegar mais ao ídolo porque ganharam esse dinheiro. Então não faça isso. Mas se eles vão ter que pagar para um idólatra comum, não suspeitamos que por causa desse dinheiro ele vai se apegar mais ao ídolo, ele não é tão devoto assim a essa idolatria. Então essa é a primeira versão do que diz Abai. Vamos revisar isso na sequência também. Igadimat nela seifa. Tem aqueles que aplicam o que disse Abai, a sequência da Mishnah. Hayashela veshela acherim neemim ben betová, veshelo betová. Diz a sequência da Mishnah que se os padres idólatras são sócios nessa casa de banho junto com um idólatra comum, os judeus podem frequentar essa casa de banho pagando ou não. Sobre isso limita Abai. Abai, betová betová tacherim, shelo betová tkumarim. Disse Abai que os judeus podem frequentar lá se eles vão ter que pagar só para esse sócio, que é um idólatra comum. Mas se eles vão ter que pagar também para os padres, aí eles não podem frequentar lá. Então, analisa que a Gemara manda e mata na ceifa, koshki na reisha. Essa segunda versão aplicou o que disse Abai ao final da Mishnah. Como a gente viu, mesmo se os padres são sócios nessa casa de banho junto com um idólatra comum, os judeus não podem pagar nada a esses padres. Se eles vão ter que pagar, não podem frequentar. Se eles vão ter que pagar só para aquele sócio, eles podem frequentar. Então, muito mais no caso do princípio da Mishnah, é um caso mais grave, que os únicos donos dessa casa de banho são os padres. Eles não podem frequentar pagando. Já a primeira versão aplicou o que disse Abai ao princípio. Os padres são os únicos donos dessa casa de banho. Os judeus não podem frequentar lá pagando. Sem pagar, podem frequentar. Então, essa é a lei nesse caso, o caso mais grave. Já conforme essa versão, no segundo caso da Mishnah, é diferente. Se os padres são sócios com uma pessoa idólatra comum na posse dessa casa de banho, conforme essa versão, os judeus podem frequentar lá mesmo pagando, e mesmo que parte do pagamento vai para os padres. Essa versão sustenta que se os padres vão receber só parte do pagamento, vão ter que dividir com o outro sócio, então a alegria deles não é tão grande assim, eles não ficaram com tudo, então não suspeitamos que eles vão se apegar mais ao ídolo por causa disso, conforme essa versão. Que se eles são sócios desse idólatra comum, o judeu pode frequentar lá mesmo pagando também para os padres, também para o sócio. Mas a lei aparentemente não é assim. A lei é como a segunda versão, que os judeus não podem frequentar essa casa de banho se eles vão ter que pagar qualquer coisa para os padres. Isso fala aqui a Gemara. Paramos aqui por hoje. Não perca amanhã. Vamos ver a última lei da Mishnah melhor. A partir de que aumento um ídolo se proíbe para o judeu ter proveito. Vamos ver uma outra lei interessante. O que acontece se deram comida como oferenda a um ídolo e um goi cancelou a idolatria desse ídolo? Será que a partir desse momento, o judeu pode comer essa comida ou não? Não sei se comido mais, meu sabor, vai do nada lá. Amém, amém.